perdi. Minha bicicleta é bem melhor que a dele.
É justamente isso, Shaun. Claro que sua bicicleta parece ótima com todos esses espelhos e engenhocas ridículas que você ganhou numa promoção de cereal. Mas Gus se concentrou no que é importante, dar duro. Sinto muito, filho, mas ele pedalou mais que você. Entendeu?
Acho que sim. Já sei! Eu coloquei a música errada na primeira vez. Claro que foi isso!
Aqui em Santa Bárbara, eu trabalho na polícia, resolvo muitos casos e acho algumas pistas com a ajuda do Gus e mais dicas do meu pai, elucido os crimes, assassinatos e muito mais. Tem o detetive Lester, que acho só uma farsa, mas quando concluo o caso não tem quem disfarça. Impressiona o chefe Vicky, uma piscada para o raro. Ainda tem o McNabb que não me desampara. Eu digo que sou um vidente, sou amigo do Woody. Um registro muito louco, tipo Hollywood. O necroteiro em sua casa, lá ele já fez de tudo.
Perdeu até no dominó jogando com o defunto.
Muitos casos eu ainda vou elucidar. Bandidos, prepara-se, vamos desmascarar. Uma visão estou tendo, seu frango vai estragar. Não fale mal do Val Kilmer, senão te mando chupar.
Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never wanted to go home, because I haven't got one anymore.
Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos à 19ª. Sejam bem-vindos à 19ª edição do Psych Ops, o podcast do Psych BR. Eu sou o Henrique Pérez. P.O. Olha!
Podcast.
Slow
motion.
Hein? Slow motion. Ah, eu continuo sendo Henrique Pérez e hoje vamos discutir o 19º episódio de Psych, Zero to Murder in 60 Seconds. Ô, louco, hein? Meu inglês tá cada vez melhor. Ô, no Brasil ficou como? De zero assassinato em 60 segundos. Vem comigo pra combater, ó. Tô combatendo a dengue, né? Não. Vem comigo pra comentar o episódio. Temos direto do Rio Grande do Sul a estrela, a nova voz gospel do Brasil, Erwin. Fala, Erwin.
Olá, senhores ouvintes deste belíssimo podcast.
Eu não sei se ele ia gritar gol, que ele foi que nem narrador, né?
Olha o gol! Olha o gol! Gol! É da Alemanha!
Ou se ele realmente ia cantar alguma música gospel.
Posso cantar assim, ó. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, faz um milagre em mim. Ó, essa é só o... Essa é uma demo aqui pra vocês, tá certo? Quem comprar, quem quiser comprar o CD, vai estar na descrição aí o link pra comprar o meu CD.
Não, você não fez isso. Você não gravou um CD gospel, cara.
Tem tudo, meu. Tem gospel, tem sertanejo, tem funk, o que vocês quiserem.
A gente vai lançar uma trilha sonora do...
Aqui a gente tem pra todos os gostos, meu. Todos os gostos.
No Psych Office Musical, o Erwin vai cantar funk, cara. Olha como é que vai sair no batidão.
É aquela assim, ó. É um chão.
Mas faz uma vitrola quebrada do tipo...
Chão.
Vai rebolando até o chão, né? E direto de Malacacheta. Jesus amado, onde fica isso? Peru?
Fica perto da...
Não Bolívia.
Não vou dizer nada.
A Bolívia... Aí, vamos fazer uma pesquisa no Google aqui, ó.
Não faça, cara, por favor. Você vai se arrepender.
Ouvintes, pesquisem Malacacheta. Vamos ver o que é isso aqui, ó. Após briga, homem é morto com uma pedrada em Malacacheta. Olha o tipo de briga. Briga sem arma aí.
Por que você tá rindo disso?
Direto de Malacacheta, Minas Gerais, temos a presença do Seninha, Eduardo Senna. Fala, Eduardo.
Eduardo, it's time!
Que isso, cara? Pelos poderes de Grayskull de novo, agora em versão Pokémon?
UFC.
isso aí, galera. Vamos debater o 19º episódio de Psych, mas antes, como já é praxe no nosso programa, vamos para os clássicos recadinhos e já voltamos. Vamos lá, galera.
Of the falling rain coming down like an Armageddon flame. Hey! Shame the ones who died without a name.
Muito bem, galera, 19º episódio de Psych. Estamos aqui, Ervin e eu. Fala, Ervin.
Ervin.
Exatamente, o cara tá alfabetizado. Nós vamos para os clássicos comentários, recadinhos aqui do Psych Ops. É, uma coisa que nós já queremos mencionar, né? Nós falamos no Psychops passado sobre a saída do Amaral, saudoso Amaral. As pessoas podem considerar que ele é salgado, né? Eu sei que a piada não tá muito engraçada, mas a gente tá num momento pra Salit, né?
Que fase, meu.
Que fase. Hashtag fica gel, né?
Fica gel. Sim. Entendedores entenderão.
É, e com a saída do nosso saudoso Amaral, né? Os rapazes aí que ajudou muito a... Como nós falamos no episódio passado, que contribuiu com a edição, chegou a hora de nós, aqui o Ervin e eu, o Nick Fury da parada, formarmos uma nova equipe. Por quê? Porque o Amaral, né, acabou saindo e ele levou com ele o Lucas e o Neto, né? Então ficou apenas o Ervin e eu nessa jornada. O Neto tá seguindo com alguns compromissos pessoais, né? Ele tá...
Demitido.
É, do Psychos ele foi demitido, mas ele tá agora passando por novas experiências profissionais. Ele acabou uns cursos recentemente, tá se focando em estudos para realizar alguns sonhos aí, né? E a gente torce para que ele chegue lá onde ele quer chegar, né? Ele também contribuiu muito com o Psychos enquanto esteve aqui. E o Lucas também, né? O Lucas que cantou a nossa música tema, né? Como vocês ouviram no episódio, já faz alguns episódios que vocês ouvem a nossa música tema. O Lucas também... tá fazendo intercâmbio, né? Tá cada vez...
Já devem estar de saco cheio de ouvir o Lucas cantando, né?
É, cara. Eles falam, meu, já chega, né? Deu. Tá na hora de mudar. Então, o Lucas tá lá fazendo intercâmbio dele. Tá cada vez menos brasileiro e cada vez mais americano, né? O rapazinho americano, como diria o Silvio Santos.
Mas acontece que a Xuxa não é mais a Xuxa. Ela agora virou um rapaz americano.
Então, ele também tá em uma nova etapa da vida dele. Enfim, tá todo mundo numa nova etapa de suas vidas. Menos o Ervin e eu, né, Ervin? Que continuamos na mesma, comprometidos aqui com o Psych Office. E por isso nós resolvemos, ao invés de acabar o programa, né, o Ervin e eu consideramos algumas possibilidades, ficaríamos só nós dois, e agora acaba o programa, chama pessoas novas, dá uma pausa, o que, que a gente vai fazer? Então, Ervin e eu acabamos montando uma equipe nova, né, Ervin? A gente convidou os nossos amigões Maicon Oliveira e Eduardo Senna, né? Ambos a gente tem uma ótima relação ali no grupo do WhatsApp, né? No blog PsychBR no WhatsApp. E são psychos tão apaixonados quanto a equipe anterior, né? Então a gente inicia, a partir desse episódio 19, uma nova fase no programa.
A gente conversou e lançamos a campanha Não Deixa o Psych Office Morrer, Não Deixa o Psych Office Acabar, né?
Estregue!
Nós pensamos em como dar uma continuidade no programa, né? E... tentamos trazer novos membros aí que vão nos ajudar e manter o nosso estilo, né, de programa.
É, que nosso programa é muito focado em humor, por mais que a gente fale de algumas partes, não vou nem falar que são sérias, mas por mais que a gente leve a sério o que a gente está falando, ainda assim a gente quer entreter com bom humor, né, essa é a proposta do programa, falou isso desde o primeiro episódio.
É, tem um palhaço no programa, né?
Chamado Ervin, né? Usa até o nariz de palhaço. Toda vez que vai gravar, ele põe o narizinho dele.
Eu acho que tá no circo, né, palhaço?
Enfim, como a Ervin explicou, a proposta do programa é comédia. E o Maicon e o Eduardo chegam pra continuar, né? Proporcionando a vocês aquilo que o Amaral, o Lucas e o Neto fizeram de forma, né, muito sábia durante esses 18 primeiros episódios, durante essa fase 1 do Psych Office, né? Então esperamos que vocês ouçam com atenção o novo estilo do Psych Office, porque além dos novos membros, a gente também vai estrear novos quadros a partir dos próximos episódios. São quadros bem inteligentes, bem humorados, né?
É, inteligente porque tem eu, né?
Exatamente, tem um quadro até envolvendo o Erwin, chamado Erwin Responde. Vai ser bem legal. Quando chegar a hora certa, todo mundo vai descobrir, né? Os novos quadros, tá pertinho, já é no próximo episódio, a gente já vai ter quadro novo. O Ligação Urbana, que hoje é o nosso quadro mais comum, vai ficar em pausa por um tempo, né?
Acabou os créditos.
Acabou os créditos do Skype, né? E pra isso vocês precisam colaborar pra que a gente possa voltar a fazer ligações, né? Não dá realmente pra fazer.
Para doar R$5, ligue para 0800-666.
Ô louco, cara.
Demônio.
Virou um Teleton do Capiroto, né?
Exatamente, é isso aí, cara, é isso aí.
Teremos novos quadros, novos participantes, também teremos novos ouvintes convidados. É uma nova fase para o Psych Office, então esperamos que você aí que nos ouve, continue nos ouvindo, mande o seu comentário, a sua sugestão de quadro, a sua sugestão no que ainda podemos melhorar, que nós vamos acatar com muito amor e carinho, tá bom?
Porque vamos deixar claro aqui que não quer dizer que os membros anteriores nunca mais voltarão ao Psych Office, né? As portas estão aqui abertas sempre, né? Não, nunca é um adeus, sempre um até logo. Então...
Cara, você falou muito bonito agora. Apareceu a despedida do Boa Noite Vizinhança, aquele episódio do Chaves. Né?
Prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais.
Mas é isso aí, a gente agradece imensamente ao Amaral, ao Neto, ao Lucas por toda a contribuição com as horas dedicadas a assistir episódios, separar comentários, gravar, passar horas no Skype, né? Não é um trabalho fácil pra quem grava.
Ouvi o Henrique xingando todo mundo, vocês não sabem, mas o Henrique ele xinga geral aqui. Ele acha que manda em todo mundo. Vocês não conhecem o Henrique por trás das câmeras.
É a mágica da edição. Eu sou um cara totalmente... extrovertido aqui, mas acreditem, né? O Erwin tem razão, eu sou um pé no saco na vida real. E outra novidade que nós queremos informar pra você aí, ouvinte do Psych Office, é que depois de anos e literalmente anos de espera, Erwin, o que aconteceu? Qual a mágica que aconteceu no ano de 2016?
Eu acordei um dia e encontrei na minha cama, ao meu lado, um DVD da sétima temporada do Psych.
Ô, louco, cara! E como é que essa mágica aconteceu?
Olha, eu não sei, mas me disseram que foi comprado num site maravilhoso chamado psychbr.com, onde lá você encontra a temporada completa, bem bonitinha, linda, dublada, legendada, com os menus maravilhosos. Olha, ó, ó, tá, ó, uma maravilha.
Cara, você parece uma vovó falando, é a Palmirinha aqui falando sobre o DVD. Mas o Erwin tem razão. Finalmente, depois de anos de espera, a sétima temporada completa de Psych já está disponível aqui no Brasil, lançada exclusivamente pelo blog PsychBR, né? Nós lançamos o DVD da sétima temporada no Brasil. Então ele vem num estojinho completamente lindo, né? Uma impressão em altíssima qualidade... Discos estampados, tem extra também em um dos discos, né? Todos os episódios com áudio e legendas em português. Importante frisar isso porque a sexta temporada não veio com dublagem no Brasil, mas a sétima temporada tá com áudio tanto em inglês quanto em português, tem legendas em português. Então essa é a sua chance de conseguir completar a sua coleção. O DVD tá saindo hoje a um custo de R$69,90. É um preço muito justo porque a Universal sempre lançou os DVDs a... R$99,90, R$120. Então nós do site, além de fazer o trabalho exclusivo, né, ter todo o custo de produção, também estamos lançando a um preço muito bacana. E o link para comprar essa edição tá aí nos links relacionados do post. Basta clicar, você vai ver fotos da edição, uma edição linda, enluvada também, né, Erwin? Daqui a uns tempinhos a gente vai ter a luva também.
É uma edição maravilhosa, ó. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. E eu vou lançar uma campanha aqui. Se você comprar e comentar lá que você comprou com a hashtag PsychOffice, você ganha uma foto minha de presente pra juntar. Pra deixar o seu box um pouco mais lindo, né? Vai ficar mais lindo ainda do que já é.
Eu acho que você queria dar um desconto, queria fazer um prazo de entrega menor.
Pô, uma foto minha de graça aí, ó. We'll be right back.
esteve recentemente em um lugar onde a segurança do seu carro foi comprometida. É um lugar chique. Caro demais para alguém que ganha um salário de servidor público.
Na verdade, eu jantei num restaurante muito requintado ontem à noite.
O tipo de restaurante que levaria alguém especial? O velho Lesse voltou a atacar?
Não é da sua conta com quem eu saio fora daqui, não é?
Agora vai ter que falar. É loira?
Morena?
De uma agência?
Seu safado. Eu não vou entrar nessa molecagem pra ver quem é mais macho.
Ele foi sozinho.
É. Ela se chama Polly Smith, Sycamore Lane 54. Nós nos beijamos. Pode perguntar.
Polly Smith?
We ballin', boy. We ballin', boy. Man, look at the haters, they don't like it. We ballin', boy. Jay, look at the haters, they don't like it. We ballin', boy. Love the chain. We ballin', boy. Man, look at the haters, they don't like it. We ballin', boy.
Muito bem, vamos agora à discussão do 19º episódio de Psych, de Zero Assassinato, em 60 segundos. O episódio começa num flashback, né? Avá! Como todos até agora, o Sean e o Gus estão lá apostando corrida ao som de uma música clássica do cinema, que é Eye of the Tiger, né? Aquela do Rocky 3.
Olho do gatinho para os brasileiros.
Oh. Rising up, back on the street.
Vai sair o CD do Psych, vai sair.
Vai sair o CD do Psych, Alves. Anote aí. Então lá, o Sean e o Gus prontos pra apostar a corrida. Só que, enquanto a corrida tá acontecendo, o Gus ele dispara bem à frente, né? E ele acaba ganhando com uma certa vantagem, né? Do Sean. Tá lá o Henry esperando os dois, o Gus acaba chegando primeiro. Assim que o Sean chega lá onde o Henry e o Gus estão, o Henry tenta dar uma lição de moral no Sean. Ele fala assim, olha, não é porque você ganhou essa bicicleta de uma loja de cereais...
Estrague!
Que é uma referência àquele episódio que discutimos em Um Vidente no Pedaço, né? O Psych Office 10. Então não é porque você ganhou uma bike toda cheia de parafernálias que...
Prefiro o Porto dos Fundos.
Ai! Olha, se você, se não estiver atento, você não vai perceber essa.
A mente de Erwin.
Vai sair um filme dessa mente. E aí o Sean tenta... Parece que ele não aprende muito bem a lição que o Henry tá dando pra ele.
Cara, mas assim, ó. Eu tenho uma explicação simples porque ele perdeu. Porque ele é mais lento e como ele encheu a coisa, a bicicleta de coisas, ela ficou mais pesada, então a velocidade diminuiu, entendeu? Então a questão realmente foi a questão física do negócio, entendeu? Se você fazer um cálculo pela física quântica, o que acontece? Você calcular todo o peso da bicicleta dividido pelo motor e o vento de ignição da pedalada dele, você vai chegar à conclusão que ele foi mais devagar por causa disso, entendeu? Então basicamente o que aconteceu é isso.
Erwin, quanto é 2 mais 2?
8, dividido por 2 mais 4 igual a 15.
Yes, science!
Só prova que você conhece bem de matemática, cara. Então sua teoria tá...
Eu falei de física, seu animal. Turn down for what? Não, eu tava falando de matemática.
E aí o Sean parece que ele não absorve muito bem a lição que o Harry tá passando, porque ele fala...
É porque ele é uma esponja, né?
Ai, meu Deus.
Fica complicado, realmente.
Pulamos pros dias atuais, então lá, o Sean e o Gus... apostando uma corrida dentro da delegacia, né?
Na verdade, quem faz a bolsa corrida é o Sean, pra vocês verem como ele leva o pau caminho, né?
E o Lesse acaba parando os dois naquela corrida de cadeira de...
Parando? Ele dá um mortal lá.
Esse cara até de cabeça, assim, no chão, perigoso ter ali uma quebra na moleira, né? E o Lesse fala que, ao contrário de todo mundo na delegacia, o Lesse entende justamente que o Sean e o Gus não deixaram de ser moleque.
Você é moleque!
Então nós achamos que o Sean vai agir de uma maneira um pouquinho mais adulta, né? Ele tomou uma dura. Só que não.
Só que não!
Aí, só que não. O Sean acaba falando que fez um dodói. E você vê o quão cheio de razão Lesse tá em falar que esses dois ainda são moleques, né? Então, o Sean e o Gus estão ali, né, conversando com o Lesse, tomando aquela dura, o Lesse falando que não respeita eles. E aí eles acabam saindo da delegacia, os três juntos. E o Lesse, na hora que ele aperta o controle da chave, né, pra destravar o carro dele, que merda.
Ele falou, ué!
Mas que estranho. Eu podia jurar que
Não, eu não acredito.
Não acredita em quê?
O meu carro, ele sumiu, ele estava bem ali. Ele foi roubado. Quem se atreveria a roubar o meu carro?
Como assim? Como assim, Brasil? Cadê o meu carro? E, inclusive, tem até um filme do Ashton Kutcher chamado Cara, Cadê Meu Carro, né?
Esse filme é legal, eu gosto.
É a primeira versão do Se Beber no Case, eu não gostei, não.
Você não gostou?
Ah.
O problema é teu. Turn down for
Aprende a gostar do que você não gosta,
é.
Otário.
Tu acha que o mundo da tua forma aí, ô palhaço?
Então, na hora que ele se depara, né, cara, cadê o meu carro, né, não tá aqui. Ele fica possesso, né, cara, ele suspeita primeiramente de quem?
Do Ashton Kutcher.
Estrague.
Eu queria muito fazer essa piada.
Nossa, meu, a gente acabou de realizar um sonho aqui.
Ah, um sonho? Virar um padeiro agora? E aí, a primeira coisa que o Lester vai suspeitar é: olha, foi você, Shaw, e foi você, Gus, que pegou meu carro, já que vocês que são os crianções aqui da delegacia. E aí o Shaw fala: cara, eu fiquei ofendido, eu não baixaria tanto nível, né? Eu brinco com você, tizou, mas não chega a esse nível de interferir numa coisa policial, né? De cometer um crime. E aí quando o Lester sai, é muito engraçado porque o Gus pergunta:
foi você?
Não.
Então, né? Por mais que eles se defendam, nenhum, né, não deixa de suspeitar do outro, né? O Gus suspeitaria do Shaw e o Shaw suspeitaria do Gus. Isso é, né, automático. E o Shaw fala que não, realmente não foi ele que roubou. Então aí rola meio que um momento Last Night Gus pela primeira vez, porque o Shaw e o Gus tentam ajudar o Last a refazer o caminho dele da noite passada.
Viu como a amizade é linda?
É, justamente, cara, é coisa de amigos mesmo. Ele senta e fala: ué, cara, onde é que você andou com seu carro, né? E aí o Last fala: ah, eu saí com uma gatinha ontem, né, levei ela pra jantar num restaurante bom, a gente se beijou e tal. Entreguei a chave pro manobrista, então a única pessoa que não pegou no carro além de mim foi o manobrista. Então, eles falam: ó, aqui é o ponto.
Foi o manobrista, resolveram o caso, acabou 5 minutos do episódio, vambora.
Vamos pras curiosidades, então. Então o trio chega no restaurante e o Lester fala pro cara: ó, precisa investigar e tal, os manobristas, o chefe dos manobristas.
E aí, o famoso Lester sai dirigindo o carro do Gus, né? Aquele carro pequenininho.
Cara, ele ainda baixa todo o banco pra trás e é muito. Pronto, que na cena seguinte o banco tá lá retinho, cara.
Não, e ele tá saindo assim, aí o Shaw fala:
Papai, xixi. Ou seja, ele tá mijando na calça, velho.
Não, ele quer mijar. Tu não entende esse linguagem.
Foi uma piada, gente.
Porque
deixa
tu não é...
ser burros.
Tu não é pai ainda, meu.
E você é, seu catra?
Sou.
Só que a mulher ainda não sabe, por isso.
A Léa chega no restaurante e... acaba entrevistando ali o gerente, né, cozinha e tal. Fala: ó, preciso entrevistar os manobristas, o chefe dos manobristas. Preciso entrevistar todo mundo aqui nessa bagaça, né? E vocês dois, ó, apontando pro Shaw e Gus, estão dispensados, tá? Então o Shaw e Gus, eles saem da vista do Lester, né? Só que antes de saírem da vista do Lester, o Lester ainda dá um ultimato pra eles. Ele fala assim, ó:
se alguém souber deste pequeno incidente na delegacia, eu vou começar a tornar as coisas bem difíceis pra você por lá.
Aí o Shaw fala:
quer dizer que você nunca tentou? Esse tempo todo?
Até mais.
Então, cara, a gente já tá 19 episódios. Quer dizer que até agora o Lester não tentou dificultar as coisas pra eles? Imagina o quão crica esse cara pode ser, né? Tô saindo do restaurante, né? O Shaw acaba avistando uma moça bonita num caixa. E ela é recepcionista, né? Engraçado que essa menina lembra aquela do episódio passado, do Vidente contra Vidente. Não lembra um pouco?
Não.
Que merda,
não lembrei de ninguém.
Não,
eu só cabeça. Lembrei daquela roupa lá que... feio meu coração.
Aqui no Brasil, se vocês virem uma pessoa que parece a menina desse episódio, saiba que ela feriu o coração do Erwin.
É, mas eu já superei.
Foi bom enquanto durou, né, Erwin?
Já tô bem, já. Já superei. Eu não lembro mais dela. Eu não lembro
daquele. Você tá com a voz embargada, então, seu
pai? Não lembro daquele rosto lindo. aqueles lábios maravilhosos. Agora!
Oxê! Ele acaba conhecendo a recepcionista do local, né? Desse restaurante. Então ele começa a jogar uma cantada nela, né? Ele fala que é vidente. E no começo ela não dá bola, mas.
A cantada dele é: eu sou vidente.
A menina, dane-se, né? Não é nada. Então, Erwin. Então.
Oh, não!
Não! Não lembre, não!
acreditei mesmo na história do cara que eu troquei ele pelo Sean, velho. Então, o Sean, ele acaba, né, notando algumas coisinhas ali e monta uma visão.
Guia de grandes descontos. Museu de miniatura. Ah, deixa pra lá. Os meus pais estão na cidade e eu também não ia querer perder tempo conhecendo gente nova e bonita. Por mais interessantes e inteligentes que possam ser.
Meus pais estão na cidade. Isso foi impressionante. Você é mesmo vidente. Desculpe, eu achei que estivesse me cantando.
Então o Chá acaba ganhando a menina com esse papinho, né? E ela já fica toda oferecida, né? O Chão, ah, preciso saber de manobrista tal, né? Você notou alguma coisa de estranha em algum dos manobristas? Ela fala, ó, tá aqui, ela escreve no papel. Depois eu te dou as informações que você precisa. Então ela acaba dando o telefone pro Sean, né?
O telefone dela e não do manobrista.
E assim que o Sean consegue as informações com a recepcionista, né? Ele acaba ligando pro Gus. Ele fala, ó, Gus, achei informação tal. Tem um manobrista que começou a trabalhar ontem, né? Só que ele não apareceu hoje. Ele trabalha numa autopeças, né? Então é melhor a gente chegar lá e dar uma investigada. Então aí o Sean já achou relação com o caso, né? De um cara que tinha uma relação com automóveis, ele trabalhava numa oficina, numa autopeças, né? Então, pode ser que ele teria roubado o carro do Leste para um desmanche ou alguma coisa assim. Então, o Sean e o Gus vão até a delegacia levar informação para a chefe Vic, para a Jules e para o Leste na sala, né? O Sean até acaba quebrando a impressora no meio do processo. O chefe até fala que ele vai ter que comprar outra. Mas, enfim, depois ele dá todo aquele showzinho de visão, né? Ele perde uns 5 minutos do episódio só pra dar esse showzinho das visões dele. Todo mundo entende que eles precisam ir pra uma fábrica, pra um estoque de peças, né?
Por causa do desmanche, né? Estão desmanchando o carro.
Isso, por conta do desmanche. Então eles chegam lá e acabam encontrando tudo organizado, tudo que eles precisavam, as provas que eles precisavam e o bandido, eles acabam encontrando na hora que chegam. Não precisaram arrombar nada, não precisaram quebrar nada, só chegaram lá. Pegaram as provas, prenderam o cara, ele dá um sorrisinho pro Sean e dá um tchau, né?
E isso tudo com 7,2 minutos de episódio, né?
É, resolveu o caso. Coisa que ele demora 43 minutos pra resolver, ele resolveu em 7 minutos. É incrível.
Isto é incrível.
Então tá lá todo mundo falando, nossa, esse foi o seu melhor trabalho, Sean. Meus parabéns, ele é aplaudido de pé por todo mundo. Claro que ele não tinha lugar pra sentar, então tava todo mundo de pé pra aplaudir ele, né? E na cena seguinte, o Sean, ele sai com a recepcionista, né? Tão lá os dois jantando no restaurante que a recepcionista trabalha. Incrível, né? A mulher passa o dia todo ali, o local que eles arrumam de jantar é ali, onde ela trabalha, né? Ali foi de graça comigo.
E ele ligou no mesmo dia, né?
Pois é, você viu como foi tudo fácil, né? A mulher recebendo os pais dela, né? Ela deixa de ver os pais dela pra sair com o Sean no mesmo dia e no local que ela trabalha. Então eles estão lá puxando papo, a mulher já se oferece toda pro Sean, né? Eles começam a se beijar e, cara, eu vi um negócio sensacional nesse episódio, que realmente a forma como eles criaram esse diálogo de duplo sentido dá a entender que o Sean esteja falando mal da mulher. Que ele chega e fala, nossa, foi tudo tão fácil, né? A mulher já dá aquela olhada, né?
Ela, o quê? O quê?
Eu não acredito que eu levei essa tão rápido assim. Será que eu sou tão bom?
Como é?
Será possível que... Não. Não, não, porque isso nunca aconteceu antes.
E não vai acontecer nada hoje também. Como você atreve a pensar que eu sou fácil? Tchau.
Ele começa a falar assim de uma forma que dá a entender como ele conquistou a mulher rápido, né?
Sim, é.
Mas convenhamos que foi rápido, né? Pelo amor de Deus.
É, e a mulher ainda fala que não é fácil, né? A mulher fala que não.
Caraca, três linhas de conversa ali, ó. Fechou, bora sair.
Você ofereceu toda pra ele, né, cara?
O que você acha da gente comer a sobremesa na minha casa?
E aí a mulher acaba ficando possessa, naturalmente, né? Ela sai do restaurante.
Possessa. 2016 ele fala possessa.
É essa a palavra do dia, hein, crianças?
Ai, caramba. Então o Sean acaba notando que pela primeira vez em 19 episódios, né, em mais alguns casos que não foram mostrados no decorrer da série, ele acabou meio que errando a conclusão do caso, né?
Mas não, não pode ser...
Acho que ele fala, caramba, tô errado, só pra dar aquele...
É, ou era isso ou os roteiristas estavam com preguiça, né, meu? Porque acabar o episódio em 5 minutos é foda.
Mas aí também você vê que o Shaw não se contenta com coisa fácil, né? Ele quer coisa grande, uma parada difícil.
Se você prestar atenção, é muito legal o Shaw falar isso, porque ele já recebeu pelo caso, né? Ele já tá com dinheiro, ele tá saindo com uma mulher, né? Uma mulher bonita, tá tudo muito bem na vida dele. Só que, assim, ele estraga o encontro dele... ele vai acabar por perder esse dinheiro, consequentemente, né, de resolver o caso, porque não está resolvido, tudo para prender a pessoa certa, né?
É, e dá para ver que ele se preocupa mais com os casos do que com a vida pessoal, né, digamos pois assim. É. Porque ele tá lá com a louca lá e ele tá pensando no caso.
Pois é, cara, exatamente. Então, querendo ou não, o Sean tem muito de Henry nele, né? Porque o Henry colocou o trabalho acima da família. E o Sean, ele não tem cara de colocar o trabalho acima da família, mas ele tem essa personalidade de se importar muito com os casos em que ele pega e trabalha, né? Então é muito legal, se você parar pra pensar, ver a importância que ele dá pros casos. E aí o Sean, naturalmente, vai procurar o Gus pra falar, cara, eu acho que não acabou, né? Tem mais coisa a se revelar sobre esse caso, né? Bota o John Kleber aí agora. Para, tem revelação grande aqui. E aí o Gus fala, cara, tô cheio disso, tô indo pro spa, faz tempo que eu não tiro foto.
Pro espaço. Essa foi ruim. Continuaremos tentando.
Então o Gus, ele tem os motivos dele pra não ajudar o Sean no caso, né? Todo mundo dá o caso como encerrado.
Ninguém acredita nele, ninguém, meu, simplesmente ninguém, nem o irmão perdido dele que vocês não conhecem.
Em Psyche, na nona temporada de Psyche vai mostrar, né?
Vai mostrar.
Os extras do DVD tem lá.
Os extras do DVD em inglês.
Só a imprensa tem acesso a isso. Nossa.
E qual seria o nome do irmão perdido do Sean?
É o episódio perdido de Psyche, lá tem essas coisas.
O nome dele é Skalashnikov.
Tem?
O nome dele é Achaun com um C... Porque ele é da Coreia do Norte.
Jack Chan, né? Jack Chan.
Essa foi boa.
Sua piada foi tão boa quanto pintar com Lux Color. Lux Color, a tinta da pintura inteligente, rende e dura muito mais.
Então o Sean, como ninguém quer ajudar o Sean, né? Ele foi até a delegacia, ninguém quis ajudar. Ele foi até o Gus, nem o Gus não quer ajudar. Então ele vai seguir o curso sozinho. Então ele vai até a prisão, visita o Wally, né? Que é o rapaz que foi preso no caso, né? E ele pede informações, né? Então o Wally só fala, cara, eu só quero cumprir minha pena, tô bem aqui, né? Vocês acharam as provas, não tenho o que falar. Só quero cumprir minha pena, realmente sou culpado. Então o Sean acha estranho que o cara, né, tá levando tudo numa boa. E aí na saída, né, quando acaba o tempo de visitas, o Sean, ele vai preencher a assinatura dele, que visitou o Wally, e ele acaba vendo que a outra pessoa que visitou o Wally nesse tempo foi uma pessoa chamada Johnny G. Então o Sean nota o nome Johnny G e ele acha, né, que não é estranho aquele nome, ele já viu em algum lugar, então ele vai pesquisar. Em seguida ele vai levar até o Gus. O Gus tá lá no spa dele, né? Peladão com aquele negócio de camurça, né, cara?
O Gus tá no spa cuidando dos pequenos caroços chamados de Pequeno Chão.
Pequeno Chão!
Foi bem estressante, Chão. Eu tive que fazer uma massagem daquelas pra tirar os nós das minhas costas, que eu costumo chamar de o Grande Pequeno Chão.
Essa foi a coisa mais horripilante que alguém já me disse.
Então o Chão chega lá no spa e o Gus tá realmente cuidando desses pequenos chãos. O Gus tá lá esperando uma mulher cega, né, que dizem que é a melhor massagista de todas. Então, na hora que o Sean vai ver o Gus, ele acaba surpreendendo o Gus, né. O Gus tá lá, peladão, esperando ser atendido, e o Sean aparece atrás dele com tipo aqueles inseticida, né, cara. Aquela, como é que é o nome? ASD?
Laque, né, não?
Laque, é um negócio tipo um bom ar, né, velho. Parece que tá jogando um bom ar. Então o Sean informa pro Gus, cara, eu fui visitar o Wally na prisão, ele tava lá todo tranquilo com esse negócio de culpa.
Que? Sabe por que ele tava tranquilo, cara? Porque na prisão ele deixou o sabonete cair no chuveiro, sabe? Ele ficou um pouco mais calado.
Ô louco, cara!
Ô louco, bicho!
É isso, ó, a que ponto chega.
Referências a filmes de prisão, entendeu?
E aí o Sean fala, cara, eu descobri que esse tal de Johnny G, que é o dono de uma autopeças, ele foi lá visitar o Wally e tem alguma coisa suspeita, né? Porque tem uma ligação entre esse cara meio que famoso com o Wally, né? Que tava numa oficina diferente. Então, eu já tomei a iniciativa. E o Gus fala, como assim? Ah, tem uma surpresa. Aí quando eles chegam lá, que eles descobrem que o Sean mandou tunar o Blueberry, né, cara? Como ficou radical o Blueberry, né, velho?
Radical? Cara, meu Deus do céu, meu, tu tá em que ano pra usar essas gírias aí?
Nescau cereal, o cereal radical.
Ficou supimpa, Erwin.
Ficou animal, meu.
Aí na hora que o Gus vê o Blueberry todo tunado, cara, ele fala: Shaw, que diabo é isso? E o Shaw e Gus saem na rua com esse carro, e o que acontece? Duas meninas vão lá e falam: gostei do carro, né? Então o Gus, opa, sai do meu lugar, né? Eu que vou dirigir agora.
Dois brotinhos param ao lado dele.
Dois brotinhos. Falou que tem pedreiro agora, velho. E aí o Gus já troca de lugar com o Shaw e ele agora começa a dirigir o carro, né? Olha aí, mais uma referência agora por ele ser negro. Foi só o Gus assumir o volante, o que que acontece? A polícia parou ele, velho. Chega o McNeve, ele para o carro na hora que ele vem. Opa, desculpa, eu não sabia que era vocês. E o Shaw e o Gus com aquela cara fechada, né, velho? Eles não soltaram um ar. Então o McNeve ficou falando, o cachorro começou a cheirar as rodas do carro do Gus, né?
Esse cachorro maconheiro aí...
Tava procurando o bagulho.
Guarda bem essa cena do cachorro cheirando a roda do Gus, que vai servir lá pra frente. Tá? Nada é por acaso, inside. Então o Shaw e o Gus vão pra oficina lá do Johnny G, só que ele já não encontra mais ninguém, tá vazio, né? Só que o carro ali vermelho já adiantou o que estava por vir. Dentro desse carro vermelho, o que que tinha? Um corpo. De ninguém menos do que o do Johnny G. Então aí na hora que eles abrem a porta, um gás ali, um nitrogênio, começa a ser ativado. E o que acontece nessa cena?
Eles começam a rir de tudo, mano.
Aí ele fala assim: cara, isso não é engraçado, eu sei, e começa a rir de novo.
Para, não tem graça.
Eu sei que não tem graça.
Não dá.
O cilindro do óxido nitroso tá aberto.
Gás hilariante, essa coisa mortal em doses altas.
Pelo menos a gente sabe por que ele morreu.
Mas pensa que legal, se tu ficar num lugar com esse gás aí, tu vai morrer, mas tu vai morrer rindo.
Vai morrer feliz.
É uma boa forma de morrer.
Vai morrer com autoestima.
E aí tem essa cena hilária dos dois rindo sem parar, né? E logo em seguida eles vão visitar o Wally na prisão de novo. E o Shaw tenta, né, conversar com o Wally, extrair algo mais do Wally, né? O cara fala: ó, eu tô aqui cumprindo minha pena de boa, né? Eu trabalhava com o Johnny G, só que ele me escondia as coisas. E eu não tô sabendo de nada da morte dele, só me avisaram aqui, mas eu não sei nada do que aconteceu. Saindo da prisão, o que acontece? O Wally paga a fiança dele, né? Então por que que ele esperou até o Johnny G morrer pra pagar a fiança e sair da prisão?
Tu não sabe por quê?
Porque ele queria matar o Johnny G e comandar toda a operação. Plot twist.
E aí pronto, meu. Aí tava feito.
Acabou. Sucesso. Até mais, pessoal. Nos vemos no próximo episódio.
Quem disse que tu vai estar no próximo episódio?
Opa! Turn down for what? Obrigado, Hermes. Obrigado.
Com todas essas informações aí explodindo na cabeça do Shaw, naturalmente ele vai procurar o Lassie e a Judith, que estão lá dando uma palestra sobre armas. Mas é um negócio muito escroto, né, cara? Vocês perceberam que tá lá uns slides, uma musiquinha de fundo, que a propósito, essa musiquinha que tá tocando nos slides é o mesmo tema, a mesma vinheta do American Duels, que o Hermes tanto odeia.
Nessa parte eu desliguei a TV.
Eles chegam lá, invadem a palestra e falam: cara, eu tô tendo uma visão. E é engraçado que o Shaw de novo dá mais um showzinho. Ele perde mais uns 3 minutos de episódio só pra falar, né, que tá tendo uma transação envolvendo o Wally, que ele sabe onde tá acontecendo, né? Então, o Lassie e a Julius vão no Blueberry junto com o Shaw e o Gus pra esse local que o Shaw falou que o Wally vai fazer uma transação enorme, né, de tráfico de drogas. Assim que eles chegam lá, o Shaw desvenda todo o caso, né? Ele fala que realmente as drogas eram escondidas ali nas rodas dos carros, né? Cara, lá o Wally, ele fala que não tinha nada a ver com aquilo. E é legal a forma como o Shaw desvenda o caso, que ele fala que ele está conversando com a roda, né? Tá conversando com o carro.
É, ele fala das rodas, né? Que é oca e tudo mais. E aí tem droga, e aí, pô, já era, acabou, meu. Plau.
E por fim, né? Depois de todo o caso resolvido, o Shaw ficou tão, né? Ouviu tanto sobre essa mulher cega que faz a massagem, que ele acaba indo com o Gus lá pra marcar uma hora pra fazer uma massagem. Só que só tem horário pros dois juntos, né? Não tem horários pra eles fazerem separados. Então, ou seja, o Shaw e o Gus ficariam pelados, um do lado do outro, apenas cobertos por uma toalha, né? A toalha cobrindo a bunda dele.
E com uma mulher cega.
E com uma mulher cega, só que o Gus não é cego. Então o Gus recusa a oferta, enquanto o Shaw aceita a oferta, né? Por mais que eles sejam ali todos amigos, se conhecem desde crianças, o Gus ainda acha meio viadagem, né? Fazer esse negócio junto. Você faria, Hermes?
Com quem?
Você e o Eduardo junto.
Olha, não. Cara, digamos que não.
Como assim, digamos que não? Você tá cogitando?
Encerrarmos a discussão do episódio, vamos agora para o quadro das curiosidades, para você ficar aí mordendo a língua ou sei lá o que você quiser morder, porque você vai se surpreender com essas curiosidades, e são muito curiosas as curiosidades. Então vamos! Então a primeira curiosidade é que na cena em que o McNabb para o Blueberry, né, o tunadão lá, percebemos que na versão original, né, ou seja, na versão original, a versão não dublada, a versão legendada, as falas, né, as falas do McNabb estão fora de sincronia da sua boca. Ou seja, ele está falando, mas a boca está fechada.
Gaf de edição aí, né, cara? As primeiras temporadas de Psych não são ajeitadinhas como as últimas, né? Mas isso é demais, cara.
É tipo o Henrique editando os episódios ali.
Ventriloquismo.
Ventriloquismo.
Voodoo.
Voodoo, pra lembrar o episódio do Pica-Pau agora, né?
Voodoo é pra Jacu.
E continuando nosso quadro de curiosidades curiosas, a gente vê que na cena que Shawn e Gus acham Johnny G morto, a cabeça de Johnny muda de posição várias vezes. Podemos notar também que logo quando a dupla acha o rapaz morto, a cabeça dele está inclinada perto do volante. No entanto, quando Shawn e Gus abrem a porta do carro, a cabeça de Johnny G fica inclinada pra cima, na ponta do banco que ele está sentado. Muito relevante, pessoal.
Eu acho que é porque eles estavam delirando. Com aquele pode gás ser lá.
Ah, mas tem mais uma curiosidade a respeito do gás, então.
Então vai que é tua.
Bate pro gol, Neymar. 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 Pra fora!
Então vai que é minha, olha lá. Uma outra curiosidade é que o gás dióxido nitroso, que é personalizado para alguns carros, ele é feito de uma mistura de gás de dióxido com enxofre. Ou seja, essa mistura química causaria náuseas e vômitos às pessoas que são expostas a ele, né? Ou seja, sendo assim, era para o Sean e o Gus ficarem severamente doentes ao serem expostos por esse gás, né? Ao invés disso, eles têm uma crise de riso, como se tivessem sido expostos a gás hélio. Ou seja, o cara lá, qual o nome dele? O Johnny G, né? Ou seja, o Johnny G foi morto por ter sido exposto a esse gás, mas o Sean e o Gus, quando foram expostos a esse gás, acabaram tendo uma crise de riso, ou seja, pro Sean e Gus teriam ficado doentes ou morrido, né? Tá bem divergente aí as consequências.
Uma curiosidade dentro da curiosidade, que a fórmula de óxido nitroso é N2O.
Químico, temos um químico aqui.
Químico, é pra ajudar a galera na prova
filho
de química,
do sabe? Filho do Walter White.
É o Senna White, Senna White.
Outra curiosidade é que o título do episódio faz uma referência ao velocímetro de carros de corrida de rua, que partem de 0 km a números assustadores. É, assustadores não sei pra quem, tipo 200 km por hora. E além disso, o título ainda faz junção referenciando o filme Gone in 6 Seconds, ou no Brasil, 60 segundos, que é um filme estrelado por Nicolas Cage, ou no Brasil, Nicolas Gaiola, que foi lançado no ano de 2000.
Ai, meu senhor. Mais uma das curiosidades curiosas, muito curiosinhas. Quando Gustavo, mais conhecido como Gus, está mencionando os motivos do estresse que ele passou como desculpa para ir pro spa, ele acaba citando os casos que vimos no episódio Nine Lives, Scary Cherry and the Weekend Warriors.
Que é isso? Você tá indo pra algum lugar?
Você adivinhou? Eu tô sim. Finalmente eu vou ter um fim de semana livre, o que quer dizer que eu vou usar o pacote no Spa Utopia que eu ganhei por ter sido o melhor vendedor. E vai ser completo, com transporte e motorista.
Gus, você ficou se gabando desse prêmio por mais de um ano. Por que agora?
Mas eu fiquei adiando isso porque eu ficava sempre trabalhando no meu segundo emprego. Como quando eu tive que reconstituir uma guerra civil ou quando fui proteger uma irmandade de alunas de pijama.
Ah, e você tá reclamando disso?
Não, não tô não. Mas não vamos esquecer de uma semana inteirinha que eu perdi no banco do carona com um gato que, a propósito, não era nada bonzinho.
Ele passa cerca de um minuto, né, citando bem os casos. Ah, lembra daquele caso do gato, né, que eu fiquei dividindo...
A gente teve que... E um outro que a gente teve que ir pra simular uma guerra civil e não sei o quê.
É. Outra curiosidade é que o intérprete do Wally é o comediante Dave Chappelle, né, um comediante de sucesso nos Estados Unidos por conta
dos stand-up comics que ele faz por lá, né? Faz há anos, desde a década de 90. Ele também pode ser visto no filme O Professor Aloprado, né? Aquela cena que o Sherman, que é um personagem gordo, interpretado pelo Ed Murphy, ele é zoado em um clube de comédia. Então, se você lembra bem do filme O Professor Aloprado, né? Tem aquela cena lá do clube de comédia, clássica, né? Que depois, quando o cara fica magro, ele vai até zoar o comediante, que é o Dave Chappelle. Então, o Dave Chappelle participou de O Professor Aloprado e também fez essa participação em Psych.
E por último, temos que o episódio foi exibido em 3 de agosto de 2007 e contou com uma audiência de 1,86 milhões de telespectadores, ou espectadores, na verdade é telespectadores, porque é pela televisão, né? Nos Estados Unidos da América, de acordo com o Nielsen Media Research, foi a menor audiência do episódio dessa temporada e uma das menores audiências da série. Que triste, hein?
Olha, gente, esse momento triste no nosso programa. Ah, momento muito triste!
Que triste, cara. Eu não sei se nesse dia tava tendo algum evento, assim, que parou a América, né?
Crise.
É, crise, cara. Crise chegou em Psych. Mas nessa época aí, na segunda temporada, Psych costumava render aqueles 4 ponto não sei o que, milhões de espectadores por episódio, né? E nesse episódio acabou tendo só 1,86 milhões. É um número até menor do que nas últimas temporadas, que já apresentava números, né, de audiência bem menor.
Por isso que foi cancelado essa bosta.
Galera, chegamos ao final de mais um Psych Office, 19º episódio, tá acabando, queremos agradecer a presença do Eduardo Senna, Seninha. Valeu, Eduardo.
Deus abençoe a América, muito obrigado.
E também queremos agradecer a presença do mestre dos magos, Erwin. Valeu, Erwin, por mais um.
Alakazam, abracadabla. É nóis na finta.
É isso aí, galera. Não deixe de comentar nos meios de contato que vocês já conhecem.
Usa aí, hashtag
#toys. #toys, facebook.com/blogsitebr, twitter.com/blogsitebr. Também temos o Twitter do PsychOffice, twitter.com/psych_office. Também temos o psychbrasil@gmail.com. Ou você pode comentar através deste post. Qualquer dúvida ou sugestão, coloca aí que nós leremos e atenderemos, tá bom? Valeu, pessoal, e até o próximo PsychOffice.
Curiosidades curiosas, muito curiosinhas. Quando Gus, de novo.
Quando Gustavo,
ele acaba citando os casos que vimos no episódio 9, Lives, Nine Scary Lives. Cherry Nine e Wicked Warriors.
9 Lives.
9 Lives,
né? Mas enfim, foco. Pô. Peraí, deixa eu focar a câmera aqui.
Putz, cara, o cara tá pra Sarit mesmo.
Pronto.
É de 0 assassinato em 60 segundos, tá?
Era esse?
Era.
Ah, tá, então eu vi certo.
Cara, gelei agora. Ó, tem um cachorro latindo aí, ó.
Acho que é tu?
Não, além de mim, tem outro cachorro latindo, cara.
É isso aí, galera. Vamos debater agora o episódio... J.
Que merda é essa?
Eu fui dar... Eu rodei o Henrique.apk, mas travou.
APK? É sempre a poucos, hein?
Caraca, APK é muito, muito restrito. É um nicho dentro do nicho.
Não, lixo é o seu toba.
É nicho. Ah. Nicho. Nicho. Você tem autismo, cara? Meu Deus. Eita. Eduardo Senna.
Ô, louco. Brocha.
Quem nunca...
Ô, louco, se entregou! Psych Office, o programa onde a gente tem revelações íntimas dos participantes, como é que pode uma coisa...
Vai vendo, hein?